Fala galera, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Andei um pouquinho sumido por aqui nas plataformas do podcast. Além da gente ter que dirigir a nossa vida profissional, né, familiar, né, com todas as coisas que há para fazer, ainda mais agora com essa questão, né, de que ainda as aulas estão remotas, então a gente acaba agregando um pouco mais de trabalho, né? No meu caso aqui, com os meus filhos, né? E também minha esposa na faculdade dela, enfim. Mas a gente não pode deixar de estar aqui compartilhando com os irmãos, né? E nos unindo para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Então, não sumi, né? Vocês também podem acompanhar pelo Instagram. Também estive fazendo live por lá, né? Então, às vezes fica um pouco difícil da gente conciliar todas as redes, né? Mas, enfim, sem mais delongas, hoje eu tô aqui para poder bater um papo, né, com vocês. E eu estava assim, pensando, né, refletindo, e pensei assim: olha, como a vida é passageira, né? A gente percebe que, como um ditado que não me lembro muito bem, não sei se era meu avô, minha avó ou minha mãe que falava, que a vida é como um sopro, né? Às vezes ela passa assim tão rapidamente. E eu comecei a refletir, não somente por isso, mas pensando, eu sempre pensei assim, que a minha passagem aqui pela Terra, eu queria deixar um legado. Mas hoje eu penso além disso, eu penso uma coisa ainda maior que deixar um legado é você poder fazer e viver a vida, né? Como eu vou explicar isso? De uma forma que você consiga aproveitar todos os momentos. Não digo aproveitar no sentido de somente curtição, né, ou viajar, enfim, mas exatamente todos os momentos, né, seja o teu trabalho, né, tua área profissional, tua área de estudo, seja a área sentimental, familiar, e seja a área espiritual, né, mas a vida como um todo, né, pega todos os setores da vida de cada um, né? E a gente une para dizer como um todo. E eu estava lendo aqui, eu abri a Bíblia, e por sinal Deus falou muito comigo aqui em Eclesiastes 4. Eu vou ler bem rapidamente aqui para os irmãos. O título é assim: Os males e as tribulações da vida. Versículo 4 em diante. Diz assim: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Então eu estava refletindo sobre essa parte aqui de Eclesiastes, e a gente pode tirar várias lições, né? E algumas dessas lições eu queria ressaltar, que é como se a gente analisasse aqui o versículo 4 em diante, e eu pudesse dizer para vocês, né, que o autor percebeu que algumas pessoas, por exemplo, são preguiçosas, outras são viciadas em trabalho, né? O viciado em trabalho muitas vezes é muito guiado pela cobiça, né? Pela ganância, e nunca tem fim. E por outro lado, o que não trabalha também não adquire nada, não se movimenta, digamos assim, né? E depois ele também fala sobre as vantagens em termos uns aos outros, né? Não somente como um casal, né? Como o casal em si, mas também como companheirismo de irmão, né? Então ele fala sobre quem tiver mais uma pessoa, por exemplo, um pode ajudar o outro, né? E também fala sobre a busca de uma posição mais elevada, que muitas vezes é sem sentido. Então o que eu tiro aqui, de modo geral, é sobre o equilíbrio. Talvez uma das maiores sacadas aqui para a gente viver nesse reino, né, seria o equilíbrio aqui na Terra, porque é muito fácil a gente perder o equilíbrio, tanto emocional, né, quando ocorre algum fator que mexa com a gente, né, então a gente às vezes sai de si e acaba cometendo algumas falhas, também como a gente vislumbrar algo e querer obter e trabalhar incessantemente e não se saciar mais, porque depois que você consegue um objetivo, você traça outro, isso é natural do ser humano. Também não digo que isso é errado, né? Não estou ressaltando aqui dizendo que é errado. Eu estou dizendo que o equilíbrio, ele é bom. A gente se manter equilibrado é bom, né? E isso também é difícil, a gente obter o equilíbrio. E muitas das vezes, hoje, se torna ainda mais difícil diante das circunstâncias que norteiam o nosso mundo, o nosso reino. E com a pandemia, né? Podemos dizer que as situações em algumas áreas, inclusive a área sentimental, a área financeira, né? Então, são uma das áreas também que acabam fazendo com que a pessoa tenha que empregar mais força, mais tempo, né? Por exemplo, o trabalho, antigamente parecia que as pessoas trabalhavam e o dia sobrava até, né? Hoje em dia você trabalha, você resolve um monte de coisa e o dia parece que acaba rapidamente, né? Então, acho que se a gente não administrar muito bem o nosso tempo, a gente vai ter uma passagem aqui pela Terra e talvez a gente vá embora e não vai entender nem nada. Então, se a gente parar um pouco e nos tornarmos mais conscientes do que a gente faz, e a gente vai poder dirigir melhor a nossa vida, dirigir melhor o nosso tempo, e a gente vai poder ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, a gente vai poder pensar mais pontualmente, né? E a gente vai poder refletir e aprender mais. Quando eu costumo dizer aqui nos podcasts que quando eu venho aqui compartilhar com os irmãos, né? Primeiramente é para mim mesmo. E à medida que eu vou falando, eu também vou aprendendo, né? Eu leio antes, claro, eu aprendo antes, mas aprendo durante também, né, e depois. Então, é isso que eu queria conversar hoje com os irmãos, deixar essa palavra, deixar essa experiência, talvez, né? E é isso, equilíbrio. O equilíbrio, ele nos torna mais sensatos, mais sábios, né? A gente adquire, espiritualmente falando, o dom do Espírito, né, o fruto do Espírito Santo. E isso é algo também que nós devemos buscar dia após dia. E quando a gente estiver alcançando, a gente tem que manter, porque é como eu disse no decorrer desse podcast, que talvez um simples ato a gente possa se desequilibrar, perder talvez o controle, né? Então, realmente a vida aqui, ela não é fácil, ela é muitas das vezes dolorosa, ela é corrida, né? Ela é assim, de uma forma que quando a gente era criança a gente nem imaginaria que seria assim tão corrido, né? Então, o que eu posso deixar mais uma reflexão hoje é essa: a gente aproveitar melhor a nossa passagem aqui pela terra, o que realmente a gente quer fazer, nosso objetivo em Deus aqui na terra, e não se deixar levar por circunstâncias ou por desejos humanos e não perder o foco, porque nós estamos aqui por um objetivo em Deus, né? Todos nós temos uma missão aqui na terra. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração de cada um e até a próxima. E tchau.